Negócios e tendências.
Olá, ouvintes! Estamos começando mais um programa Negócios e Tendências, que é transmitido pela Rádio Uninter, todas as sextas-feiras, das 15 às 15h30, abordando temas relevantes ao mundo corporativo. Sou o professor Alexandre Francisco de Andrade, coordenador da pós-graduação da área de negócio. E hoje o nosso assunto será negócios, estratégias, empreendedorismo e inovação. Bom, vejo. O impacto econômico da pandemia afetou boa parte das relações comerciais, não é verdade? E houve um aumento da porcentagem de clientes que repensaram ou cancelaram, né, os seus contratos de prestações de serviço. Então, afetou, né, essa questão de assegurar a fidelidade dos clientes, redução de impactos no negócio, entre outros. Então, quais serão as estratégias, né, a serem adotadas pelas empresas? O que está acontecendo atualmente? E para falar disso, né, de uma maneira descontraída, hoje temos a nossa convidada especial para um bate-papo descontraído, a professora Elaine Cristina Robmer, né? Espero ter falado correto, né, professora? E aí, ela é graduada em administração, especialista em contabilidade gerencial e auditoria e mestre em educação e novas tecnologias. É uma profissional com mais de 13 anos de experiência na administração, passou pelos recursos humanos, gestão financeira. Na educação, ela atua na docência de algumas disciplinas, governança corporativa, administração de recursos humanos, estratégia, TCC, gestão financeira e orçamentária, gestão pública, e atualmente está na Unintertech, é o nosso bebê aí da Uninter, que está trazendo muita novidade de cursos da área técnica. Seja bem-vinda, professora.
Muito obrigada, professor Alexandre. E meu sobrenome é uma coisa bem estranha, né? Por quê? Se eu falo que ele é Robmer, que é a pronúncia correta, todo mundo fica assim, hã? Hã? Então é Robmer mesmo, porque é Robmer, que é mais tranquilo. E as pessoas continuam falando, hã? Hã? Mas tudo bem. Muito obrigada pelo convite, professor Alexandre. É uma honra participar e falar de um assunto que é muito relevante atualmente, né? É um assunto muito interessante.
Que legal, professora, né? Então, é bacana ter a professora aqui, é uma honra, né? Porque, veja, o que nós estamos querendo trazer para o nosso público, para o nosso programa, é que venha com toda essa questão, né, do olhar do profissional, né? Então, eu sempre inicio, né, com algumas perguntas, né? Mas vamos fazer um bate-papo descontraído, sem problema, professora. E queremos iniciar o seguinte: quais são as vantagens, né, de ser um empreendedor que quer iniciar um negócio e vencer a crise pós-pandemia? No seu olhar, professor, o que você tem a nos dizer sobre isso?
Então, professor Alexandre, ser empreendedor, principalmente no Brasil, não é uma coisa fácil, né? Primeiro fator, não é uma coisa muito fácil. Nós temos uma carga tributária muito alta, então é o primeiro fator que já impede as pequenas empresas de se manterem no mercado. Segundo, nós temos um mercado que ele é muito instável. Então, as pessoas ficam esperando o cenário macro, né? Ah, o que acontecerá com a política? O que acontecerá com o dólar? Então, todo esse cenário ajuda aos empreendedores, desestimula, na verdade, os empreendedores. Mas, assim, nessa pandemia, nós vimos que muitos negócios que tinham tudo para dar certo acabaram afundando. E negócios que a gente nem imaginou que poderiam aparecer foram negócios que apareceram, né? E é uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, né? Eu trabalho com estratégia, trabalho com marketing e também empreendedorismo, que são nas maiores dificuldades que nós achamos a solução para os problemas, né? Porque quando tudo bem, ninguém se mexe para fazer nada, né? A gente tem aquela mania de ficar sempre estável, ah, tá tudo tranquilo. Mas quando a gente, na verdade, precisa correr atrás, é quando a gente precisa ir atrás de algo diferente. Então, empreendedorismo é algo básico, né? Negócios que se transformaram no empreendedorismo, né? Coisas que foram bem marcantes, né? E coisas que eu notei. Músicos, né? Nós sabemos que os músicos na pandemia eles não podiam tocar porque os eventos foram cancelados. Qual que foi a nova sacada desses músicos? Eles faziam serenatas. eles mudaram o nicho de mercado deles, né? Foram para serenatas. Fotógrafos, que foram outro, foi outro nicho de mercado que sofreu bastante com relação à pandemia. Quem era fotógrafo de casamentos começou a fazer fotografia para corporações, para empresas. Fotos para perfis de LinkedIn, perfis profissionais. Então, eles acabaram mudando um pouco o nicho de mercado. Aquele acompanhamento de bebê também, as pessoas acabaram modificando. Outra coisa que foi muito interessante foi com relação às empresas que não tinham delivery. Né? Eu sou uma empresa, sou tradicional, sou uma empresa online, né? Offline. Sou uma empresa que não estou ligada nas tecnologias. O que essa empresa se viu? Ela se viu desesperada num primeiro momento, mas ela viu que ela precisava ser automatizada. Nem que fosse ter um WhatsApp, ter uma entrega, um delivery, ela precisou modificar-se. Então, o empreendedor é aquele que, no momento do desespero, ele procura uma solução. E qual que é essa brecha, né? Eu tenho que olhar o mercado. O que as pessoas estão procurando?
É verdade, professora. É muito bacana essa tua fala, né? Porque eu lembro, assim, da questão do startup, né? Que é um exemplo de empreendedor, né? De empreender, na verdade, né? Onde eu até vou ter, assim, para frente, vou estar entrevistando uma pessoa que montou uma empresa, já iniciou, está nesse ramo e está numa curva exponencial crescente muito boa. E eu vejo, assim, que dentro da questão de startup, essa questão de empreender, eles precisam ter muito relacionamento, né? Investir tempo, dinheiro, a questão de buscar parceria, conhecer sobre fluxo de caixa, né? Aquela questão do planejamento financeiro. Um dos pontos é tratar bem as pessoas, ter aprendizado com as tecnologias, né? As TICs, né? Na informação e comunicação. Buscar um equilíbrio, né, professora? E, claro, né? Como a professora colocou, muitos resolveram inovar, né, para ter um pensar naquela questão da cidade inteligente, né, o impacto social, ambiental, cultural, a questão da inovação, o planejamento estratégico. Ou seja, parece que hoje nós estamos vendo, assim, pessoas, né, preparadas para não ter medo de tomar decisões, né, professora? Seria algo assim, né, um olhar meu, assim, mais para startup, né, e vendo esses teus exemplos aí, que é muito bacana de compartilhar, professora. Então, quer dizer que inovação, né, nesse quesito, é essencial para a sobrevivência de uma empresa, no caso que a professora já apontou na questão de transformação digital, né, essa questão da tecnologia, né, qual que é o olhar da professora nesse ponto aí?
Então, Alexandre, o grande problema das pessoas é misturar o que é criatividade e inovação, né? Uhum. Grande problema. Então, assim, o que é criatividade? Criatividade é o ato de você criar algo novo, né? Aquela lâmpadazinha que aparece, né? Vamos criar algo novo. A inovação é colocar aquilo em prática. E é algo que eu sempre falo. Não adianta você colocar algo em prática sem testar, sem fazer um planejamento, sem pensar na parte financeira dessa empresa, se dará lucro, se não dará. Então, eu tenho que montar um projeto antes de fazer qualquer coisa, né? E quando eu falo na parte da transformação digital, eu tenho que tomar muito cuidado, porque transformação digital não é algo barato, né? Como a reengenharia, a transformação digital, não é simplesmente ir lá e comprar um computador para minha empresa. Né, comprar 2, 3 smartphones, isso não é transformação digital. Criar um blog da minha empresa não é transformação. Eu tenho que refazer, repensar processos da minha empresa. E isso não sai tão barato. Né? Eu sempre dou um exemplo de uma aluna minha, que ela tem uma loja, e a loja dela vende produtos diversos, maquiagem, bijuteria, e ela resolveu que ela ia entrar no e-commerce. E eu comentei com ela, disse, olha, não é fácil você montar um e-commerce. Ela, não, professora, tranquilo, tira umas fotos, cria uma página e monta o e-commerce. Aí ela pegou e foi atrás de uma pessoa que entendia de e-commerce para montar o e-commerce. Ela ficou quase um ano para conseguir montar esse e-commerce, para fazer ele funcionar, para colocar no Mercado Livre, para ter toda a parte de sustentação daquele e-commerce. Por quê? Eu tenho um brinco para vender, ok? Aí o Alexandre entra, a filha do Alexandre entra, a irmã do Alexandre entra, todo mundo entra e compra esse brinco, só que só tem um brinco. Então eu tenho que ter um controle para conseguir vender esse meu produto, né? A partir do momento que eu vendo o primeiro, eu tenho que ter um controle de estoque. Eu tenho que ter um sistema que tenha o controle. Tudo isso é transformação digital.
É,
né? São controles que eu preciso ter. E as pessoas acham que não precisam de controles. Então, a transformação digital não é tão fácil. Né? Eu preciso inovar, sim. Transformação digital, nessa época agora, foi fundamental. As pessoas precisavam ter a parte de transformação digital para melhorar o desempenho, né? E para sobreviver. Não é só para melhorar o desempenho, é para sobrevivência. Então, são fatores que eu tenho que pensar muito bem, né? Como que eu farei? Quanto sairá? Né? É tipo aquele 5W2H, né? Quando, como, quanto, quando, onde? Eu tenho que pensar sempre. É, quando você está no desespero, você pensa muito na louca, né? Não, você tem que parar. Eu sempre falo, você para, dá um passo para trás, pensa. Como farei? Quanto gastarei? Como vou desenvolver? Então, são todos os passos que eu preciso para conseguir fazer essa transformação digital. Não é fácil, mas é essencial. Os novos consumidores, né, aquela geração Z que a gente fala, né, os nativos digitais, eles esperam tudo onde? Aqui. E eles querem tudo para ontem. Né? Fale para o nativo digital que você tem alguma coisa para vender ou que você vai entregar daqui a um mês, para ver se ele espera. Ele nem te ouve, ele vai lá e compra em outra empresa, ele vai buscar em outro local. Então, essa transformação digital trouxe esse avanço, né? Mas tem que ter muito cuidado para ver quanto custa, né, essa transformação digital. Mas faz parte da inovação também.
Legal, não, isso é verdade, sim. Isso foi bem colocado pela professora, porque essa geração nova, né, que querem tudo para ontem, né, quer tudo mastigado. Então, assim, tem muita gente boa, né, dessa nova geração, porque eles estão vendo, né, que neste momento aí, onde eles estão atuando ou querem entrar, estão vendo quais são as empresas, já estão vendo de algo bem desafiador, assim, né, para eles. Né? Então, por exemplo, essa questão que a empresa busca, né, a capacidade de se adaptar, né, dessas pessoas, né. E é claro que essa nova geração tem que entender que para ter uma oportunidade de emprego, as empresas vão valorizar profissionais que têm, assim, uma formação acadêmica mais sólida, não é verdade? Então, ou seja, que essa pessoa, né, entenda que deve haver um contínuo aprendizado e sempre está se atualizando. Então, eu acho bem bacana isso aí, porque nós temos aí o programa da pós-graduação, né, reconhecido no mercado, e pode dar essa oportunidade, sim, né, para essas novas gerações, até as gerações aí que estão buscando realocação no mercado. Então, é preferível, né, pensar com um olhar mais assertivo para investir numa instituição bem recomendada também. Então, que legal, professora, essas suas colocações. E quando a gente fala de empreendedorismo, essa questão, né, do profissional atuar, né, de forma ética e sustentável. Porque até nós, né, professor, estamos passando, assim, por muito programa bacana, né, do compliance, nesse momento, né, de cenário que nós estamos em home office, a questão de tratar com todos os dados e informações. E é claro, né, na minha visão, mas na visão da professora, está associado ao sucesso de uma organização?
Então, sempre, né? Eu acho interessante que agora que está na moda, né, o compliance, né? Mas nós utilizamos nas indústrias, eu utilizo na empresa há muitos anos, né? Eu trabalhei numa empresa que prestava serviço para grandes empresas, fábricas de papel, e nós tínhamos o compliance. Depois eu fui trabalhar numa empresa que era de tecnologia de informação, era um centro de software, e lá eu vi que existia compliance mesmo, né? Porque você não podia mandar um e-mail externo sem que esse passasse por um departamento de segurança da informação. Eu não podia ter um pendrive dentro do departamento, né? Tipo assim, ah, vou precisar dos dados para trabalhar eles em casa. Não, eu tinha o notebook da empresa, o notebook ficava na empresa. Uhum. Eu poderia sair com ele para as reuniões, mas eu tinha que trazê-lo de volta à empresa. Então, eu preciso ter esse cuidado, né? O que eu falo, de quem eu falo, como eu falo, é bem complicado, né? Aí baixou a professora de recursos humanos aqui, né? Mas é verdade.
As competências da prof.
Porque você tem que pensar muito bem, né, o que você está falando, como você está falando e para quem você está falando.
Sim.
E quando você fala dentro de empresas, dentro de organizações, a gente brincava dentro das organizações que existia rádio corredor e rádio peão, né?
Sim.
E isso existe nas empresas, né? Dependendo da área da empresa, é o rádio peão, né? Que a gente brincava que era chão de fábrica, e é o rádio corredor. Mas quando você ouve um comentário, alguma coisa alguma coisa tem ali no meio, então você tem que ir atrás. E nas empresas acontece isso muito, né? Dependendo do tamanho da empresa, isso acontece. E quando você falou ali a parte de responsabilidade social e ambiental das organizações, eu sempre dou uma olhada assim, nas organizações com relação aos valores da empresa, né? Quais são os valores da empresa? Né? A empresa tem missão, tem visão e tem valores. Quais são os valores? E muitas vezes eles colocam nos valores, né? Responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Será que eles aplicam realmente essa o que eles falam, o que eles pregam, né? Porque o diferencial da empresa é você pensar na responsabilidade social e ambiental. E não é você fornecer cesta básica para 2, 3 pessoas da comunidade, para alguém. Isso não é responsabilidade social. Isso é assistencialismo que a gente fala. E as grandes empresas, elas estão se destacando porque o novo público, essa nova geração, está buscando, né, essa nova pegada. De onde vêm os produtos? Né? O canudinho que mata a tartaruguinha que está no mar. Né? Não vamos mais usar canudo de plástico, vamos usar canudo de papel. Né? Até a brincadeira do canudo, ela é interessante, porque não é o canudo em si. Né? É todo o lixo que é gerado, né? Quem trabalha com logística reversa sabe disso, todo o lixo, todos os detritos, onde é colocado, onde é gerado. Se eu vou jogar alguma coisa fora, não existe fora. Eu vou jogar fora, não existe fora. Então, o que essa empresa faz? Então, uma empresa bem sólida, ela tem que estar sempre pensando responsabilidade social, né? A comunidade na qual ela está inserida, gerando empregos, capacitações, e responsabilidade ambiental. O que eu estou fazendo para o ambiente? Não estou poluindo? Ok. Mas o que mais eu estou fazendo? Ah, vou plantar 3 arvorezinhas. Vai me servir para quê plantar 3 arvorezinhas? Né? Tem que ter o porquê sempre.
Sim. É verdade, professora. E exemplos, né, também tenho, né? Imagine, há 21 anos atrás, trabalhava numa grande indústria de bebidas, né? Uma empresa forte, né, americano, e tinha já o compliance, né, e era bem assim mesmo, professora, cada passo, uma informação, mandar um e-mail, um documento, né, tudo era criptografado, enfim, né, com a política de não impressão, tudo era controlado. E essa questão hoje, né, mais forte, né, com a questão das mídias sociais, né, e sabemos que as empresas parecem mais propensas, né, do que nunca a se comprometerem com as declarações de propósito corporativo. Isso que é bacana. Ou seja, ela reconhecer, né, publicamente suas obrigações para com quem? Que a gente fala, né, as partes interessadas lá, que são os stakeholders, né? Então, veja, os stakeholders também estão sujeitos a uma investigação externa minuciosa. Né, mais do que nunca, né, maior do que nunca dentro do contexto macro da empresa, né? Então tem a questão que é as mídias sociais e hoje, né, qualquer coisinha, né, se nós não cumprirmos com a legalidade, né, ou com a questão moral também. Então eu vejo assim que certamente isso deve levar muitas empresas a se preocuparem, sim, né, cada vez mais com a sua reputação e a se comportar, né, de maneira ética. Isso que é bacana, professora. Né? Bacana trazer esse olhar, né, assim, da experiência da professora, né, no mercado lá profissional, porque é isso que enriquece também, né, professora, acredito, as suas aulas com as suas, seus alunos, né, porque é o que eles precisam desse olhar, né, os novos alunos, que tem essa chance de estar fazendo cursos de graduação, cursos técnicos e cursos de pós-graduação. Eu vejo uma soma, né, de aprendizagem e conhecimento aí por parte aí do corpo docente da empresa. Que bacana, professora. Agora me diga, prof, em tudo isso, tomar decisões desesperadas, sem estratégia de negócio, de maneira pensada, vamos dizer assim, aplicadas na realidade atual, podem levar a mais crise, né, dentro da empresa? O que a professora, qual é o olhar da professora em relação a isso?
Então, é bem interessante, né, esse assunto, porque as pessoas estavam fazendo, principalmente agora na pandemia, as coisas muito na louca, né? Sim. As portas começaram a fechar, as empresas começaram a fechar, o comércio fechou, bandeira laranja, bandeira vermelha, eu faço o quê? Aí bate o desespero, você sai correndo fazer alguma coisa, porque você tem que sobreviver. Você tem que ter a sua sobrevivência da sua empresa, você tem impostos a pagar, você tem aluguel, você tem funcionários, você tem que sobreviver e manter a sua empresa, né? E as pessoas fizeram muito as coisas na louca, né? E eu faço parte de um grupo de mentores da Prefeitura de Curitiba. Legal. Então, e é interessante que a gente viu, né, muitas pessoas pedindo ajuda, socorro, faço o que agora, né? O que, que eu faço agora? Vou fechar a empresa. Disse, não, gente, não fecha a empresa. Não faz isso. Para, pensa, vamos pensar. Desenvolver um plano de negócios não é só para criar um negócio novo do zero. Né? Você pode desenvolver um plano de negócios para uma empresa que já está em andamento. Uhum. Eu posso mudar o rumo dessa empresa. Uhum. Então, uma coisa que ficou bem agora na moda foi aquela dark kitchens que eles falam, né? Que são cozinhas fantasmas. Eu tinha um restaurante e o restaurante foi obrigado a fechar na pandemia. O que eu posso fazer? Eu posso fazer marmitas. Né, que foi um dos casos que eu atendi. A pessoa, eu vou fechar o restaurante, né, tem outra estrutura. Eu disse, não, você tem estrutura, começa a servir marmita. Vai em empresas, ah, mas as empresas fecharam. Ah, mas as pessoas agora estão entrando na moda fitness, né? Vou fazer um regime. Vende comida fitness para as pessoas. Vende comida sem glúten, faz alguma outra coisa, inventa alguma coisa. E as pessoas conseguiram se manter. Por quê? Porque nós criamos um novo plano de negócios. Né? Nós desenvolvemos um plano de negócios para que essas empresas conseguissem permanecer no mercado. Né? Esse exemplo que eu dei foi uma empresa que continuou no mercado. Agora voltou, né, Bandeira Laranja, eles continuam com o restaurante, mas ela continua com esse segundo plano B dela, que é servindo marmitas, que ela está vendendo muita marmita. Ela vende congelada, ela comprou uns freezers ultras, que eles falam, né, que congela mais rápido, né, mantém a qualidade da comida. Então, eu preciso ter um plano de negócios. Eu preciso saber como que está o mercado. Eu preciso saber quanto que vai me custar esse meu novo projeto. Né, se eu tenho estrutura para conseguir montar esse novo projeto. Se eu tenho uma equipe qualificada, se eu tenho uma equipe capacitada para dar continuidade nesse projeto. Uhum. Se eu me enquadro, quando eu montei minha empresa, quais foram os quinais que eu coloquei na abertura da minha empresa? Né, eu tenho um quinal principal e eu tenho vários outros quinais. Eu consigo me adaptar? Quais foram os quinais que eu coloquei? Eu posso utilizar todos eles? Então, são todas coisas que eu preciso pensar antes de sair na louca fazendo alguma coisa. E as pessoas não pensam, né? As pessoas já saem fazendo. Então, são pontos, eu acho que são principais para um desespero, né? Qual é o desespero? Não, para, senta, pensa e busca ajuda. Nós temos várias empresas que fazem isso. O Sebrae faz isso, essa ajuda. Uhum. Nós temos algumas prefeituras, né? No caso aqui, a Prefeitura de Curitiba tem um projeto, o Vale do Pinhão, que ajuda, inclusive com startups que têm ideias, novos negócios, eles também ajudam. Né? Uhum. Eu acho que nos outros estados também tem, Santa Catarina eu sei que também tem. Então, vai atrás e corre, vê, pede ajuda. Sempre tem um professor de graduação, de pós-graduação, que pode ajudar, né, você nessas dúvidas. Né? Corre lá, vai atrás de contatos, gente. Networking, contatos. Os professores, eles estão sempre à disposição dos alunos e ex-alunos, né?
A professora falou a palavrinha networking, né? Que é uma questão aí, tá na lista aí de quem quer empreender e continuar, né, no mercado. Mesmo após, né, essa crise aí, que, né, ou durante, né, ainda essa crise que nós estamos passando. Mas, assim, é bem bacana, né, a gente ver essas estratégias, né, porque vimos muitas empresas, né, professora, assim, cortando custos, assim, radicalmente, né, empresas, assim, que nem a professora colocou exemplo, né, que saíram de um modelo, mantiveram o modelo, só que diferenciando a entrega do produto, né, que, no caso, é sair da zona de conforto, né, e acabaram se arriscando e deram certo, para poder utilizar com mais assertividade os recursos, né, dentro da empresa. Né? Imagine, vou fechar meu restaurante e jogar tudo fora. Não, não dá, né? Então, bacana que muitos trabalharam com essa questão do delivery, né, de forma diferenciada, mesmo não tendo aquela lucratividade anterior, mas o volume que surgiu depois, né, acredito eu, de entregas, né, professora, eu não tenho um mapa disso, mas que acabou simplificando esse processo deles lá, né, do restaurante, e porque tiveram que contratar entregadores e assim por diante, né, as empresas se mantiveram. Mas é bacana ter essas estratégias, porque aqui é o momento, né, professor, que eu vejo das pessoas, né, que as empresas estão ainda buscando e vão buscar pessoas inteligentes, né, eu digo assim que são os recursos inteligentes, o capital intelectual. Né? Por exemplo, eu vejo assim, profissionais de finanças e marketing, né? Devem estar sempre atentos, né? Para poder alcançar sempre resultados positivos e rápidos, né? Principalmente agora, né? Com o retorno das empresas. Então, esse aí também é bem legal ter essa questão dessas competências, né, hoje em dia. E assim, professora, vamos falar um pouco de economia, né, pós-pandemia, estamos nessa vacinação contínua ainda, né, em algumas localidades ou dias não tem estoque, a gente aguarda, o governo repõe, temos a competitividade do mercado aí acontecendo. No teu olhar, professora, fazer uma pós-graduação é um diferencial para alavancar a carreira?
Sempre, sempre. Você falou que eu tenho uma pós em auditoria, né?
Isso.
Eu tenho uma pós em auditoria, tenho uma especialização em recursos humanos, acabei agora uma startup em empreendedorismo, estou fazendo uma de formação docente. Olha, e eu sempre falo para os alunos, né? Eu disse, nunca parem. Porque assim, eu faço a graduação. Minha graduação foi em administração de empresas. Na época, eu trabalhava com a parte de finanças. Eu precisava do quê? De uma pós na área de finanças. Fui fazer contabilidade gerencial e auditoria, que era a área que eu trabalhava na época. Então, eu consegui me especializar nessa área. Né? Porque a graduação é muito ampla. Eu fico 4 anos ali, 2 anos, se eu for um tecnólogo, 4 anos, mas ela é ampla, né? E por meio da pós, eu consigo focar naquilo que eu realmente preciso. E agora, melhor do que nunca, nessa época pós-pandemia ou durante pandemia, né, a gente conseguiu ver que destacou no mercado. Foram aquelas pessoas que elas tinham conhecimento sobre o assunto. A área de finanças é uma área que nunca, gente, nunca, jamais acabará. Porque você pode fazer o que você quiser numa empresa. Você sempre vai depender do departamento financeiro. Sempre. Né? Porque a primeira coisa que o dono da empresa, o CEO da empresa ou os stakeholders vão querer saber da empresa. Como que está a saúde financeira da empresa? Né? Por que a saúde financeira chegou nesse ponto? Sempre. Né? A primeira pergunta que eles fazem. Ah, tá legal, tem clientes. Ah, as entregas foram legais. Ah, o marketing tá legal. Quanto que deu? Né? E é o foco das organizações, tirando as ONGs que são não governamentais, que não têm fins lucrativos, né? Mas todas as demais empresas foram feitas para terem lucro.
Sim.
Então, eu, na minha opinião, a pós é um diferencial, sim, de mercado. Qualquer área que você esteja, você tem que fazer, sim, uma pós para você se especializar naquela área, adquirir mais conhecimento naquela área. E você ser um diferencial dentro da empresa que você está. Porque, assim, se você for fazer um plano de cargos e salários, né? Eu tenho um plano de cargos e salários. Eu tenho 2 funcionários, né? Tenho Elaine e Alexandre. Elaine fez só a graduação. Alexandre tem 2 pós na área de finanças. Eu preciso elevar um de cargo. Eu vou levar quem? O Alexandre, que tem 2 pós. Ah, Elaine, coitadinha. Se você tivesse feito pós, você até poderia melhorar na sua carreira, né? É o plano de carreira, gente, é o plano de cargos e salários, que agora virou plano de carreira, é básico, né? E é o diferencial teu, né? Não é o diferencial, ah, a empresa pediu para fazer, não, é teu. Não, se você sai daquela empresa e vai para outra, o conhecimento é teu, né? O diploma é teu, você que vai sair com aquilo embaixo do braço. E, gente, a Uninter tem trocentas pós, vocês não têm noção de quantas pós nós temos de todas as áreas. Você fica até... Então, escolher lá quais são as que você quer fazer. Eu fiquei escolhendo lá, não, quero essa. É muito legal, né? Vale a pena, sim. Vale a pena o investimento, vale a pena investimento de tempo, de dinheiro, de conhecimento, de tudo. Vale sim a pena.
Legal, professora, que bacana. Exatamente, tem mais de 200 cursos de pós, né? E é assim, né? Cada um que está preparado já sabe que o comércio está voltando, né? A temperatura econômica está crescendo. Tá um pouquinho, né, lento, mas a gente tem um otimismo muito grande aí para 2022, aí final de 2021, porque, assim, tudo é base em questão de prosperidade e confiança econômica, né? É você promover seu produto de maneira diversificada, é você buscar, assim, mais inovação, né, com mais eficiência, e, claro, aproveitar o máximo, né? Porque, veja, se eu quero, né, estar dentro desse mercado, né, tenho que pensar diferente, pensar alto, né? Por que não, né, professora? Em questões de períodos de crise, né? Ah, afetou a empregabilidade, o que, que eu faço agora? Mas eu tenho algum recurso guardado? Vou investir, né? Porque as empresas estão buscando esses profissionais. E veja, eu penso assim, professora, também nessa questão da pós-graduação, né? Tem algumas palavrinhas mágicas, né, atuais, assim, né, que a turma está colocando aí forte no mercado, que é a criatividade, a empatia, trabalho em equipe e habilidade emocional, não é verdade, professora? E assim, a gente busca trazer o melhor, né, com qualidade para o público que está aí esperando por uma entrada no mercado, né, através de uma pós-graduação, um curso de graduação, um curso técnico, assim por diante. Professora, chegamos no final do nosso programa. Eu quero que a professora diga, assim, as últimas palavras para o Negócios e Tendências.
Nossa, últimas palavras, parece que estou me despedindo. Então, as últimas as palavras finais. Então, muito obrigada pelo convite, Alexandre, foi uma honra participar do programa. O assunto é muito interessante, eu adoro esse assunto, é um assunto que é minha área. E o que eu deixo para as pessoas que estão assistindo, né? Nunca desistam. Sempre vão atrás dos seus sonhos, né? Por mais loucos que sejam seus sonhos, são seus, vão atrás. Né? Bill Gates e Steve Jobs estão aí para... Estavam, né? Bill Gates não está mais. Né? Steve Jobs não está mais, Bill Gates está. Mas estão aí para provar que de uma garagem você consegue algo muito grande, né? Então, por menor que seja o seu projeto hoje, daqui uns anos ele pode ser uma grande empresa, um grande negócio, né? Nunca desista dos seus sonhos. Essa é a mensagem que eu deixo.
Com certeza. Obrigado, professora. Foi uma honra aí a sua participação no nosso programa. E, pessoal, até a próxima com mais conteúdo aí de negócios e tendências.
Negócios e tendências.